ouvintes da Rádio Buritis FM 88.5. Convida a vereadora professora Cibele para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Neste momento, vamos pedir a Deus a proteção divina, principalmente neste momento de pandemia, que todas as famílias da nossa cidade estão passando, pedindo a Deus, clamando para que essa doença seja curada. Queremos pedir aqui, em nome de todos os nossos irmãos da nossa cidade, que nesse momento se encontra com Covid, que Deus possa vir dar a cura a todos os nossos irmãos, né? Dar a cura a toda a nossa cidade. Então, gostaria de convidar todos os meus colegas aqui para juntos rezarmos o Pai Nosso, que Jesus mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
A vereadora Nílvia Prisco justificou sua ausência por motivo de saúde. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanam. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Considerando o decreto número 1259/2021, dispensamos a leitura da ata da 10ª reunião, visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Não houve correspondências recebidas e nem expedidas, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, vereadores. Quero, neste momento, presidente, apresentar o requerimento de número 08 de 2021. Que requer cópia do relatório detalhado com a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos do governo federal e do governo do estado para combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, declinando quanto foi gasto com a aquisição de insumos, médicos, equipamentos, testes e prestadores de serviços. Apresentar também projeto de lei número 007 de 2021. Estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividades essencial ao município de Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe de um prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar também os meus colegas vereadores aqui presentes. Quero estender os meus cumprimentos a todos aqueles que estão nos ouvindo via rádio 88,5 FM, aqui na cidade de Buritis, também nos ouvindo também no meio rural de Buritis, nos ouvindo também em outras cidades, em outras localidades. Realmente estamos aqui para defender os anseios do nosso povo de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural. Quero dizer, começar a minha fala dizendo aos professores, que está chovendo de mensagem aqui no meu WhatsApp, são vários professores mandando mensagem, perguntando sobre a questão do veto, né? Referente à emenda de minha autoria, sugerindo a inclusão, pedindo, ou melhor, que se for aprovada, terá a inclusão dos professores na revisão geral anual. E eu disse na reunião passada, e vou repetir mais uma vez, se fosse seguir a lei à risca, não era nem preciso colocar essas emendas aqui, porque os professores são servidores, e como servidores têm o direito de receber o mínimo que é essa revisão geral anual. Nós somos servidores, sou professor, como já disse várias vezes aqui, e por isso nós colocamos essa emenda, e dizer a vocês, professores, logo mais terá a votação ela é secreta, né? Mas vai ter a votação do veto que o prefeito fez, né, em relação à emenda, as emendas que nós colocamos, que de minha autoria, e eu tenho certeza que essa casa vai dar direito a quem tem direito, vai dar direito aos professores, derrubando esse veto. Nessa noite, em simples palavras também, eu passei a interar um pouco sobre a questão do pessoal lá do PAV, né? Famílias que moram lá no PAV, tem pessoas lá que moram há 28 anos lá no PAV, e eu recebi algumas ligações, algumas reclamações, dizendo que até a água dessas famílias foi cortada lá no PAV, para que essas pessoas saiam de lá do PAV. Eu achei assim desumano a atitude do vereador Geudo. E essas pessoas estão clamando para que os vereadores possam também realmente defendê-las, né? Porque é uma situação realmente complicada. Eles já estão lá há muitos anos, como foi falado, tem pessoas que estão lá há 8 anos, tem pessoas que estão lá há mais de 26 anos, e de repente, segundo informações lá dessas pessoas, eu recebi uma ligação hoje, que até a água foi cortada, que eles plantaram lá quiabo morreu, porque não pode molhar, não tem mais água, sendo que eles tiveram água a vida inteira lá. Então, eu acho que não é dessa maneira que se resolve esses conflitos, né? E sem se falar que são pessoas carentes, são pessoas que precisam, nós estamos num momento de pandemia, num momento em que as pessoas precisam mais de apoio, não podem ser tratadas dessa maneira. Então fica aqui a minha indignação referente a essas famílias, são 5 famílias que têm esse vínculo lá, né? Lá no PAV, já faz um bom tempo, como disse, tem pessoas lá que têm mais de 26 anos que reside lá, que trabalha lá, que planta lá e que estão sendo tratadas dessa maneira. Então nós vamos passar a ter a informação direitinho como está acontecendo isso, porque isso é uma sacanagem. Né? Mexer com pessoas carentes, pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, pessoas que precisam, e de repente cortar até a água. Se isso realmente procede, porque quem disse isso para mim, um senhor de idade, não vai estar mentindo. Né? Não tem como mentir isso para a gente. Então realmente é uma situação muito complicada. Fica aqui o senhor, não vou mencionar o nome do senhor não, que a gente sabe muito bem das pressões que acontecem. Dizer ao senhor que saiba que os vereadores são porta-voz do povo. Nós estamos aqui para defender o povo. Essa é a razão de estarmos aqui. Senão não teria razão de estarmos aqui. Essa é a minha opinião, o meu pensamento. E como nós estamos num momento de pandemia, num momento de fragilidade, essas pessoas vulneráveis, no caso dessas famílias que residem lá, elas têm que ser protegidas, não é apedrejadas, não. Não é cortar a dignidade dessas famílias, não, como no caso da água. Isso é inadmissível, um negócio desse. Não é assim que se resolve a situação. Essa é a minha opinião. Vou me inteirar melhor dessa situação e nós voltaremos a falar mais sobre essa questão aqui. Eu quero dar minha opinião, uma opinião simples, mas a respeito do decreto, que toda semana tem um decreto e tal, e eu quero dar minha opinião. Eu analisando o decreto, eu não pedi opinião a advogado, não pedi ninguém, eu mesmo sozinho analisando isso ontem à noite, e eu percebi algumas discrepâncias na minha opinião, na minha simples e singela opinião. Proibição, por exemplo, de caminhada ao ar livre, em pista de caminhada. Mas a permissão em academias, seguindo os critérios, etc. coisa e tal. A permissão das clínicas de estética e tal. Mas a proibição do salão de cortar cabelo. Eu vou falar assim para não falar o nome, que parece um trava-língua que talvez dificulta falar aqui. Mas é o seguinte, eu achei esquisito. Porque no salão onde você vai cortar cabelo, você pode agendar também Né? A pessoa pode agendar, não aceitar ninguém lá, ficar sentado esperando, não. Ó, sua vez, venha. Vem cortar seu cabelo aqui. Porque essas pessoas que têm esse salão, eles precisam demais da conta desse emprego deles, da renda deles. Então, se as outras pessoas estão trabalhando, né? Se a academia pode, se a clínica de estética pode, dentro das normas, o Branquinho não está aqui dizendo que tem que ser o contrário, não. Eu estou dizendo que o salão de cabeleireiro também deveria poder, seguindo as normas corretas também, como devem ser seguidas. Porque uma coisa é fato, a situação em Buriti está gravíssima, seríssima. Ninguém tenha dúvida disso. Agora, se um pode, né? Se o salão, se a academia pode, se a clínica de estética pode, eu não consigo entender por que o salão de cabeleireiro não pode. Agora, eu consegui até falar a palavra, né? Que a palavra é meia, né? Então, assim, agendamento. É só agendar, é só ter um agendamento. Isso não vai impedir, vai muito pelo contrário, está atrapalhando o ganha-pão dessas pessoas que têm os seus salões por aí. Ou do contrário, já que vai proibir, então, proíbe para todo mundo. Agora, não é justo essas liberações nesse sentido e, de repente, o pessoal que tem o salão de cabeleireiro, né, não pode. Ou será que, eu não entendo, será que o cabelo não cresce também, não é preciso cortar o cabelo? Não, né? Tem que seguir as normas de segurança, tem que seguir sim, porque realmente a coisa é complicada, a situação é seríssima, a situação é gravíssima. Vamos colocar tudo superlativo, porque realmente é muito complicada mesmo, é muito mais complicada do que a gente consegue ver. A verdade é essa aqui em Buritias, muito mais complexa e muito mais complicada. Só que esses decretos que a gente está vendo por aí, eu vou opinar só sobre essas coisas que eu vi aqui e sobre a questão também que hoje eu tive um pastor que me ligou, até estava junto com a vereadora Vânia, e dizendo a questão ali da igreja, isso até às 7h, quanto, Vânia? 7h30. Até às 7h30, né? Então, assim, eu vejo que a igreja também é algo de extrema importância, porque nesse momento de confinamento, das pessoas ficarem em casa, isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Então, a fé, né? Um ambiente de fé, um ambiente de pregação, esse ambiente, ele fortalece o ser humano. É lógico que tem que seguir todas as normas que a gente sabe que tem que seguir. Ninguém está falando para liberar geral, não é isso. E eu concordo assim, com aquilo que o pastor me disse hoje, vereadora Vânia, e dizer também que dentro das possibilidades nós vamos estar apoiando essa causa que Vossa Excelência vai estar defendendo. Nesse momento é só isso, presidente. Mais muito obrigado e devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, boa noite, vereadores. Cumprimentar também todo o público que nos ouve pela rádio. Voltando aqui mais uma vez no assunto do vereador que nos antecedeu, dizer que mais uma vez estamos em plenário na Câmara Municipal para falar sobre o último decreto de autoria do Executivo referente às medidas restritivas de combate ao Covid-19. Medida que considero, volto a repetir, desproporcional, equivocada, ineficiente e prejudicial para a economia, como também para a saúde pública. Mais uma vez, pequenos comerciantes são prejudicados e tolhidos dos seus direitos de trabalhar, de levar o pão de cada dia para a sua mesa. Se não bastasse enfrentar essa triste doença, esse vírus que vem assolando todo o país, ainda nos deparamos com a triste realidade de tirar das pessoas a sua dignidade, que é o seu trabalho, fonte de renda para sua sobrevivência. Na semana passada, foi um decreto extremamente radical e que, depois de muito diálogo, houve algumas flexibilizações. Hoje, amanhecemos com um novo decreto que dá direito para uns, como disse o senhor vereador Branquinho, e para outros não. Ora manda a vigilância fechar os estabelecimentos, ora recebe pessoas da associação comercial falando verbalmente que pode abrir. Fecharam barbearias e salões, mas liberaram salões de estéticas. Proíbem caminhada ao ar livre, mas liberam academias. Proíbem lojas de funcionamento, restringem horários, mas liberam a venda da bebida alcoólica. Sem falar na redução do horário dos cultos e das missas. Temos acompanhado noticiários de outros municípios onde houve lockdown da forma mais radical possível, onde prefeitos quebraram a economia da cidade E após um mês, aumentou o número de pacientes internados em leitos de UTI. Falo isso porque temos dados em mãos, como aconteceu em Araraquara, divulgado pela Revista Oeste. Em Chapada Gaúcha, município vizinho nosso, ficou prontamente, praticamente, aliás, 2 meses fechado o comércio. E também temos dados que aumentou o número de Covid naquele município. Aqui na nossa cidade, a população, o comércio, as igrejas pedem e clamam ao nosso gestor é para que este tenha, pelo menos, o bom senso quanto à questão dos horários de funcionamento e suas restrições. Olha o que aconteceu com a feira municipal, por exemplo. As portas ficaram fechadas neste domingo, porque houve denúncias na semana passada de que clientes entraram na feira sem máscaras e de que uma pessoa da banca, na ocasião que foi tomar água, estava sem máscara também. E o que a prefeitura fez para ajudar? O que a prefeitura fez para orientar estes feirantes? Aplicaram uma medida punitiva, fechando a porta daquele estabelecimento usado pelos pequenos produtores que sobrevivem da agricultura familiar. Por que, vereador Faguinho, não dispuseram pessoas da área da saúde para trabalhar na porta de entrada e saída da feira para orientá-los de forma educativa? A feira não se resume apenas em um ou dois feirantes. Tem muitas pessoas com a sua horta plantada, com suas verduras prontas para serem comercializadas. E, infelizmente, verdura não espera suspender esse domingo e levar no domingo que vem. Quem faz isso é porque não precisa do serviço do feirante, não sabe qual é a dificuldade que o feirante tem para produzir o seu produto. Não sabem quanto custa um saco de cimento, ou, me perdoe, um saco de semente de hortaliças. Seus compromissos financeiros, como ficam? As dificuldades que o homem e a mulher do campo enfrentam, quanto do transporte dos alimentos, das estradas, muitas vezes precárias, que eles percorrem para chegar aqui com aquela esperança de levar para casa o resultado de uma semana de luta das suas produções, das suas hortaliças, das verduras, dos abates de frango, e que, por erro de alguns, outros recebem uma suspensão. Se um feirante, Faguinho, errou, ou os clientes, que tivesse diálogo, maior orientação por parte de seus fiscais, por parte da prestadora de serviço, que é a prefeitura, que se tornou agora um órgão punitivo ao invés de educativo. As igrejas também, desde fevereiro do ano passado, vêm obedecendo todas as normas da vigilância sanitária, todos os decretos do município, seja na questão do distanciamento, higienização e limite de pessoal. Se alguma descumpriu algo, o que não é do meu conhecimento, por que não advertir ou orientar? Chamar o seu representante, chamar este líder religioso, seja o pastor ou o padre, para conversar. Mas não, vem também de forma punitiva, ora fecha as portas das igrejas, ora reduz os horários. Não se preocupando com os fiéis, com as pessoas que passam por problemas de ansiedade, transtornos, depressão, tendo como único refúgio a palavra de Deus que alimenta e cura a alma. Quantas vezes nossos pastores e padres oraram, vereadores, pelo nosso prefeito, quando este passou também por problemas semelhantes. Sem falar o quanto eles têm orado pela nação brasileira e todo um país pela questão do combate à pandemia, assim como incentivado também pelo nosso presidente da República. E mais uma vez falo aqui sobre a falta de diálogo e a falta de comunicação do governo com a sociedade local, com os comerciantes, com os vereadores religiosos e também conosco, vereadores. Já é o terceiro decreto que vem restringindo os trabalhos das igrejas, e sequer um jurídico da prefeitura, ou representante da Comissão de Combate ao Covid, ou representante do prefeito, manteve contato com as entidades religiosas, pelo menos para falar o que motivou tomar tais medidas. Enquanto igreja, só recebemos os decretos dessa forma, pela rede social, sem nenhuma informação esclarecedora. Por que, presidente, o prefeito não faz um pronunciamento falando para nós qual é a real situação do município? Se o número de casos subiu ou diminuiu, quanto de recursos entrou no município para o combate de enfrentamento do Covid? Quanto gastou? E com o que gastou? Quais os investimentos até agora? Se houve melhorias nas infraestruturas do sistema público da saúde e nas suas instalações? Os nossos profissionais da saúde são guerreiros. Estão fazendo o que podem. Desde o condutor da ambulância, a recepcionista, médicos, técnicos de enfermagem, técnicos de enfermeiros, faxineiras, técnicos em laboratório, raio-x, recepcionista, todos, sem exceção, estão trabalhando limitados. Houve, será, presidente, melhorias salariais para estes profissionais? Nós não sabemos. Como está o andamento sobre a aquisição das vacinas? Apresentei um requerimento pedindo, mais uma vez, a prestação de contas do Covid. Apresentei um há um mês atrás. E a resposta que eu obtive é que está tudo no site da transparência. Porém, quando entramos, vereador Geudo, no site da transparência, não conseguimos obter as informações necessárias. Se está tudo transparente, qual o problema de responder? Estamos apenas cumprindo a nossa função fiscalizadora amparada pela Constituição Federal. E sem as respostas, fica até difícil de cumprir o nosso trabalho. Para finalizar, deixar claro que o que a população espera do nosso gestor é segurança e transparência nos trabalhos. No começo da pandemia, tiveram diversas lives do prefeito e da secretária de saúde explicando sobre as medidas de combate à pandemia. E hoje, após as eleições, a gente se encontra sem qualquer tipo de diálogo humanizado. São essas, senhor presidente, as nossas falas durante essa noite. Me perdoe por extrapolar um pouco o nosso horário de trabalho, mas não poderia deixar de deixar aqui a nossa indignação mais uma vez com este decreto. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite a todos os nobres colegas, vereadores aqui presentes. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Nesta noite, manifesto meu profundo pesar pelo falecimento do senhor Júlio César Pimentel de Souza. Neste momento de tristeza e dor, me solidarizo com toda a família e expresso minhas sinceras condolências. No dia 9 de março de 2021, solicitei aos órgãos competentes solução para algumas demandas para o bairro Veredas, como asfalto, cascalhamento, limpeza do campo, do Buritis, construção de quebra-molas, com sinalização, pedido de lixeiras, de academias ao ar livre, limpeza nas avenidas e ruas, entre outros bairros. Cobrei para ruas do bairro Canaã e também bairro Taboquinha. Cobrei quebra-molas e isso tudo não foi porque fui aos locais. Também recebi inúmeras ligações e cobranças da população. Nós aqui sabemos o quanto tem de cobranças no dia a dia do nosso povo. E nossa obrigação é cobrar, fiscalizar e trabalhar. Em meio a essa pandemia, sabemos também que nossas secretarias estão trabalhando. Sei também que precisa melhorar. Tem um cronograma, está sendo feito, a equipe está aumentando aos poucos. Secretaria de Obras não parou, mesmo com a notícia triste de que o secretário de Obras está com Covid. O Leonardo está no seu lugar, à frente. E gostaria, nessa oportunidade, de parabenizar a Léo Scherer aí pelo trabalho à frente da Secretaria de Obras. Talvez muitos aqui podem achar demagogia, ou até dizer que estão fazendo porque a vereadora mora em tal rua. Não, gente, não é isso, não. A política, para mim, acabou dia 15 de novembro. Somos 4 legisladores aqui que moramos no bairro Veredas. Podemos ver o quanto nosso bairro, como os demais, precisam de uma visão mais ampla. Acredito que se nós 4 aqui cobrarmos dos órgãos competentes, não só o bairro Veredas, como todos terão seus direitos iguais. Se cada um de nós aqui cobrar, teremos bons resultados. Falhas existem, sim. Mas podemos juntos mudar a realidade. Eu vejo a garra do vereador Branquinho lutando pelo seu distrito. Isso, às vezes, do dia que eu sentei aqui nessa cadeira, Branquinho, às vezes é de invejar a sua luta pelo seu distrito. Então, eu quero te parabenizar. Eu acho isso muito importante, viu? Continue assim, que Deus só tem a te dar coisas boas na sua vida, né? Dando sempre o seu melhor. A população espera de nós trabalho. Eu moro no Veredas há 13 anos. E há quase 2 anos me mudei para a rua Mato Grosso. Sei o quanto a vereadora Vaninha já lutou por nosso bairro e luta, e vem lutando também. Inclusive, solicitei hoje a limpeza da avenida que a senhora mora e que demais moradores também moram. Passei 4 noites fiscalizando as luzes para pedir ao Paulo de Otávio manutenção, não só no Veredas, em praticamente toda a cidade. Então, por isso, hoje, gente, é dia de agradecer a Deus, sim, em primeiro lugar. E agradecer também a todos os funcionários públicos, a todos os funcionários públicos de todos os setores da nossa cidade, da nossa prefeitura. Principalmente os da saúde, por todo o trabalho à frente também sobre a questão do Covid-19. Parabenizar também o nosso executivo, aos secretários que estão à frente, né, trabalhando em prol do nosso município, por todo o trabalho sendo realizado. E parabenizar todos vocês aqui, colegas, vereadores, presidente da Câmara, todos os funcionários da Câmara que trabalham no dia a dia, lutam e cobram, e trabalham para o bem do nosso povo. Hoje também recebi em minha casa um pastor que me relatou sobre a questão do novo decreto municipal. A questão do horário, que no decreto diz começar às 6h30 e finalizar às 7h30. Eu acredito muito no diálogo e tenho certeza que o executivo irá rever da melhor forma e da melhor maneira esse decreto, mudando a maneira desse horário. A igreja para como estava antes. O mesmo horário, que seguia até às 8 horas. Né? A igreja tem obedecido todo o distanciamento social, inclusive a questão do bebedouro, foi reclamado. O bebedouro tem todos os seus procedimentos, né? Usando álcool em gel para poder beber água. Não tem condição das pessoas, uma por uma, levar sua água numa garrafa. Então, assim, eu acredito que, com diálogo, o Kenny com certeza irá rever essa situação e voltar, né, para o horário normal. Gostaria que também, senhor presidente, falar sobre a questão do campo do Buritis. Voltando ao assunto. Está sendo feita a limpeza geral do campo. Este que há mais de 10 anos se encontra naquela situação. Olha, todos os bairros estão sendo priorizados. Estão sim, gente. Não é só o bairro Veredas. Não é porque essa vereadora mora lá. Porque aqui eu moro no Veredas, a Vaninha mora no bairro Veredas, o Wendel, vereador, mora no bairro Veredas e o Flávio, presidente, também mora no bairro Veredas. Olha, todos os bairros estão sendo priorizados. Estão sim, gente, mais uma vez eu vou falar. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar. Eu, particularmente, estou trabalhando. Desde que entrei, não estou desmerecendo nenhum colega aqui. Mas nós estamos a cada dia, a cada semana, trabalhando. Porque quando eu vejo o Geudo trabalhando, eu vejo o Branquinha trabalhando, eu vejo o Faguinho trabalhando, vejo o Wendel trabalhando e demais colegas. Então, gente, desde que eu entrei aqui, eu não parei sequer um dia. E trabalhar para Buritis, né, foi essa minha palavra na campanha. Então, o campo está sendo, gente, está sendo limpado, a limpeza está sendo feita. E o Tino, presidente da associação, deixou bem claro para desenvolver o esporte lá dentro. O campo está sendo limpado para devolver o esporte. Né? Que seja qualquer ação que seja feita lá dentro, que seja para o esporte. Então, essa é a minha fala de hoje. Gostaria de dar boa noite a todos, pedindo a Deus a proteção divina. Que todos nós, né, nos livre desse mal, desse Covid, que não falte o pão à mesa de nenhum de vocês, nenhum de nós. Meu muito obrigado, eu vou a palavra, senhor presidente.
Boa noite a todos, colegas, ouvintes da Buritis FM. Como é de conhecimento de todos, nós tivemos a licitação para transmissão das reuniões, onde a rádio vencedora foi a Buritis FM. E eu venho recebendo várias reclamações sobre a transmissão. Eu quero que rapidamente cada colega faça algum comentário, e se está havendo também reclamação para vocês, para a gente só constar em ata.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereadora Ivaninha.
Praticamente toda a zona rural. Se tem uma vereadora que, graças a Deus, a gente tem uma presença grande no meio rural, assentamentos, comunidades, vilas, distritos, é essa vereadora. E a gente tem escutado muita reclamação, e também aqui no município, pela qualidade da rádio, que infelizmente está sendo transmitida.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Também tenho recebido muitas reclamações, quanto nos bairros, né? Quanto no centro, na cidade inteira, muitas reclamações na questão, né, dessa programação.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
A palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Bem, presidente, como todos estão a par da situação que vivemos hoje, realmente a situação da rádio hoje é muito complicada. Tá? Só temos, infelizmente, só pessoas dizendo que não têm condições de ouvir as reuniões e cobrando dos vereadores a reunião. Dizendo, por que não está tendo reunião? Nós estamos tendo, sim. Qual a rádio? Quando nós leva a rádio, falou, não pega na nossa região, não está pegando. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero também fazer esse meu relato e concordar com os colegas vereadores aqui também. No Distrito de São Pedro, já tinha dito a Vossa Excelência, presidente, que o sinal não chega legal lá não, entendeu? Eu tentei várias vezes ouvir a reunião, ouvi a transmissão da rádio, é tanto que Vossa Excelência me ligou, ó, vê se está pegando aí e tal. Só que muita chieira, quase que você não consegue entender o que está sendo dito na transmissão. Então, essa é a minha opinião. Muita gente questionando, mas aonde é que transmite essa reunião mesmo? A gente não consegue ouvir a reunião, não consegue ter acesso. Então, essa é a opinião aí do pessoal do meio rural. Aqui da cidade eu não posso falar, porque realmente eu não tenho esse conhecimento, assim, aqui na cidade, de reclamações. Mas no meio rural, sim. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Dos relatos dos colegas vereadores, eu também me comungo com eles. Tenho ouvido várias queixas, alguns lugares dessa zona rural também. Tenho ouvido falar que ouve as nossas reuniões aqui, mas com um sinal fraco. Que o vereador professor Branquinho acabou de relatar, chiando, sem boa audição. Por enquanto é isso.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Quero aqui usar as mesmas palavras aí que os meus colegas antecedeu. Muitas reclamações. Teve gente aí que é tão assíduo aí nas rádios, para ouvir as reuniões, que tirou até um tempinho para vir aqui no gabinete reclamar da rádio, ver o que está acontecendo. Porque o pessoal quer ficar atualizado, né? No Taquaril, na Barriguda. Então, em várias regiões da zona rural, não está dando para ouvir. Teve pessoas até aqui na cidade mesmo, diz que está falhando muito. Às vezes falha, ouve uma parte, falha. São essas minhas palavras. Devolvo a palavra.
Presidente, acabei de receber uma mensagem aqui do nosso amigo Valdenide, morador do Banco da Terra. Ele disse que parte do início da reunião não ouviu o senhor fazendo esse questionamento e está oscilando muito o sinal naquela região.
Senhor presidente, também acabei de receber aqui do Valdenides, né, o meu sobrinho, a mesma mensagem que a vereadora Vaninha passou. A rádio lá está péssima, não está dando para entender nada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Azanã.
Da mesma forma também, né, como relatado pelos colegas, também recebi algumas reclamações. Não tantas, né, mas recebi, inclusive, de moradores da cidade, do bairro Jardim. Realmente tem algumas reclamações aí nesse sentido. Devolvo a palavra.
Agradeço o relato de todos os colegas vereadores.
Vou falar? Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Boa noite, presidente Flávio Galvão. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público que nos ouve pela rádio. Gostaria aqui, nesse momento, de começar com um relato a respeito da vacina que nós estamos vivendo hoje a dificuldade das vacinação aí dos idosos, viu? Um questionamento da aglomeração nas vacinação lá hoje. Recebi vídeo, videochamada, foto, com questionamento. Então eu peço aqui ao excelentíssimo prefeito que olhe com carinho se há possibilidade de conseguir uma forma para que nós não aglomerem, nós estamos fazendo tudo para não aglomerar. E na hora de você tomar a sua vacina, você fazer uma aglomeração não é fácil, né, vereadora Vânia? Então, recebi aqui, tem um vídeo, tem uma foto, estou dizendo com o domínio da palavra, viu, presidente? A gente está dizendo que realmente a população está clamando. Estamos de lockdown, né? Nós fizemos aquela indicação para que ele fizesse um drive-thru para atender a população, mas não foi ouvido, né? Não deram, na verdade, não deram os ouvidos para nós, né? Então, estou fazendo mais esse pedido encarecidamente, que outra demora. Tem pessoas que estão ficando 2 horas e meia, 2 horas e 40 para tomar uma vacina, presidente. Então, eu vejo que era um momento de mais velocidade, é um momento de quanto mais tempo essas pessoas ficarem ali, melhor é para nós e para a população, né? No especial para os gestores hoje. Quero também falar um pouquinho do decreto 1264, no qual recebi várias ligações hoje pela manhã, né? Ocorreu a mesma situação daquele outro decreto, sem participar a população. Me solte um decreto na segunda-feira, novamente, pegando todo mundo de surpresa. Às 9 horas da manhã tinha fiscal fechando o comércio, às 11h28, para ser preciso, tinha fiscal mandando abrir o comércio. A nossa população já está toda abalada, toda assustada. Vamos ter um pouquinho mais de, eu diria, coerência com a população, né? Antes de soltar o decreto, analise com carinho, participe essa população. Dou graças a Deus ele ter flexibilizado ainda e abrir. Voltar atrás e mandar abrir as lojas. Isso me causa um alívio. Mas esse momento de dificuldade hoje, qualquer divergência que nós tivermos, é um impacto muito grande no emocional dessas pessoas. Não só os comerciantes estão com impacto emocional, não. Todos nós estamos com o emocional abalado. Então, peço encarecidamente que, numa situação de um decreto como esse, analisa com carinho, para que a gente não dê esse susto tão grande na nossa população. Mas, mesmo assim, eu agradeço pela coerência de ter voltado atrás e mandado reabrir o comércio. A feira, nobre colega vereadora Vânia, falou agora, que me antecedeu a fala, a população está reclamando demais, o pessoal da zona do meio rural, na verdade. A questão da sobrevivência. Os justos estão pagando pelos pecadores. Não foram eles que vieram sem máscara. Sim, a população que foi comprar, que estava sem máscara. Por que não colocar as pessoas na frente, orientando a população, usa máscara, álcool gel, para que não aconteça isso? Eu vejo que a dificuldade que nós vemos hoje, um dia de comércio fechado, é um prejuízo monstruoso. Questão as igrejas, é outra coisa. Hoje o alimento que nós precisamos hoje é a palavra. Esses pastores, esses padres, estão lá para nos confortar com as palavras, nos fortalecer. Então é um momento que nós realmente precisamos de muita coerência para que essas pessoas continuem nos ajudando. Essas pessoas hoje que pregam a palavra, que nos mantém em pé. São essas pessoas que nos dão força para continuar caminhando e buscando a melhoria para o nosso município. Então eu peço encarecidamente que nós tenhamos um olhar especial para essas pessoas que estão nos alimentando de forças e palavras que nós precisamos hoje. Viu?
Vereadora.
Fica à vontade, nobre colega vereadora.
Assim, fica até repetitivo, porque toda semana a gente fala aqui que é necessário diálogo. E Vossa Senhoria falou muito bem. E, assim, fica enjoativo, presidente, porque solta um decreto, aí, daí a pouco, a gente tem que pedir o prefeito para reunir com uma determinada classe para ouvi-lo. Será que toda semana vai ser dessa forma? Semana passada foram os comerciantes, essa semana a gente pediu o prefeito para ouvir os nossos pastores e padres. Semana que vem, provavelmente, vamos pedir o pessoal do salão cabeleireiro, outra hora os barbeiros. Onde nós vamos parar com isso? O prefeito não está passando para a gente, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, é segurança. Sabe, vereador? Outra coisa que o senhor falou aí que me chamou a atenção. Faz um decreto, daí a pouco uma pessoa da associação comercial vai lá e fala outra coisa. Será que teve outro decreto para o pessoal passar nos comércios e falar agora pode abrir? Como é que fica isso? Que bagunça é essa? Tem pessoas com umas informações e outros com outras. A gente precisa de esclarecimentos. Viu? Muito obrigado pela parte.
Para revogar um decreto tem que haver outro. Com certeza ele deve ter soltado o decreto, pelo conhecimento que ele tem. Né? Mas é isso aí, abala muito. A questão do PAV. Recebi hoje também ligações. Pessoas têm 28 anos produzindo dentro do PAV. Deixo aqui um pedido junto ao secretário de Agricultura, que se necessário for, nós não podemos reunir, mas podemos ir até o PAV e ouvir essas pessoas. O momento é muito difícil, é um momento de diálogo, é um momento de ajudar um ao outro. Não é o momento de você ir lá cortar uma água, deixar o plantio das pessoas morrerem. Será que nem essa doença não está tocando no coração das pessoas? Não está mostrando a realidade que nós temos que seguir nesse caminho que nós estamos aqui hoje? Nós estamos vivendo um momento de reflexão. O primeiro passo hoje, meus nobres colegas vereadores, quando eu abro os olhos, eu agradeço o Pai por mais um dia que Ele está me concedendo. Porque nós podemos hoje fechar os olhos e amanhã não acordarmos novamente. Então, estou pedindo encarecidamente ao secretário de Agricultura que, se puder, marcar uma reunião com essas pessoas lá do PAV. Nós íamos até lá, não precisa ter aglomeração. Tenha um pouco de paciência com essas pessoas, pelo menos nesse momento difícil. 28 anos plantando é uma vida, ô presidente Flávio Galvão. É uma vida. Ele tirando o sustento lá de dentro dessa casa. E você cortar ele do dia para a noite é complicado. Para onde vai esse cidadão? Com certeza não é um cidadão mais jovem. É um cidadão que deu muito suor por esse município. Alimentou muitas pessoas desse município. Então eu peço a você encarecidamente, secretário, que se puder, para um pouquinho para a gente ouvir essas pessoas e dar um norte para eles. Não simplesmente chegar lá e baixar as portas. Vamos dar um horizonte para essas pessoas, que elas possam caminhar e buscar seu sustento de outra forma. Devolva para... E questão do veto, quero declarar aqui, excelentíssimo presidente, sou favorável, sim, à derruba do veto. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente, eu mais muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Cumprimentar aqui novamente, boa noite, presidente, nobres colegas e o público que nos ouve pela Rádio Buritis. Como meu nobre colega aí antecedeu, a questão lá do PAV, o Branquinha, o Geldi, foi procurado também há dias aí, que é pessoal ali, inclusive veio até aqui ao meu presidente, o vereador Wendel estava até presente, né, Wendel? E falando ali da real situação, inclusive, vereador Geldo, deram um prazo para eles lá, ameaçaram até que se não tirar as plantações de mandioca lá, que ia passar até um trator em cima lá. Então, assim, é desumano, né, isso, esse momento que estamos vivendo. Na verdade, eu acho que eu já ouvi falar, vocês também, isso veio para mostrar a igualdade do ser humano, mas para algumas pessoas aí não está servindo. Não valemos nada, tudo, o ser humano, aliás, o ser humano tem o mesmo valor, ninguém vale mais que o outro. Então, assim, ali eles plantam, produzem, todos nós aqui de Buritis, com certeza já chegou o alimento daquele pessoal ali do PAV. Só não quem mora em Brasília, né? Quem mora em Brasília compra lá no Ceasa. Mas, enfim, estou aqui para defender o pessoal que produz aqui em Buritis. Ajuda na economia, igual o senhor falou. É uma vida, 28 anos que estão ali. Então merece mais respeito. Vamos pedir aí, né, um diálogo aí com o secretário de Agricultura. Se há que há diálogo, né? Que nem requerimento eles estão querendo responder. Fiz um ofício para a secretária de Saúde para ir na harmonia aí, a questão da prestação de conta das vacinas, né, como estaria sendo distribuída, vacinada, pessoal, por idade, tudo. Não me respondeu o ofício. Eu acho que a gente vai ter que tomar outras providências. Quero até te parabenizar, vereadora, pelo seu requerimento, pelo seu projeto de lei, para incluir as igrejas, a entidade como essencial. Estou achando que aqui agora tudo nós vamos ter que fazer projeto de lei para fazer valer, né, nossa função aqui como vereador. Tá bom? Parabéns pela sua atitude. Viu? E devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Azanã.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores colegas. Boa noite aos cidadãos e cidadãs buritizenses que nos acompanham pela 88.5 FM. Recebi aqui também, novamente, depois da solicitação do senhor presidente, algumas manifestações de que em alguns lugares está funcionando bem, em outras não está funcionando muito bem, mas é algo que, segundo o nosso presidente Flávio Galvão, logo, logo estará resolvida essa questão. Bom, senhor presidente, caros colegas, hoje eu enviei para o grupo de WhatsApp dos vereadores uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a respeito dos decretos municipais. Não sei, não conversei com o executivo local, não sei se ele voltou atrás devido a essa decisão judicial, mas fato é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, analisando uma questão que foi colocada no município de Paracatu, ele foi sentenciado de que o município deveria revogar alguns decretos que flexibilizavam um pouco mais o que está estabelecido na Onda Roxa. Eu passei esse decreto para o nosso jurídico, para o doutor Fábio, a vereadora Vânia passou para o doutor Marcos, e eu peço, a título de esclarecimento, é claro que nós precisamos de buscar as informações, nós precisamos de investigar, nós precisamos, né, de fazer o que a lei nos obriga até a fazer como legisladores, mas também nós temos a obrigação de informar. Então, realmente, não sei se foi baseado nesse decreto, não conversei, não estou aqui exatamente defendendo, né, o executivo local, mas é algo em que os cidadãos precisam de saber, ter o conhecimento da situação grave e alarmante, como já relatado aqui pelos vereadores, como ressalta sempre o vereador Branquinho, né, do que está acontecendo aí a nível de justiça, né, o que a justiça está impondo. Então eu peço, decidindo, eu peço o doutor Fábio ou o doutor Marcos para esclarecer um pouco mais para nós a respeito dessa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Oi. Boa noite. Boa noite a todos. Então, em relação ao que foi explanado pelo vereador Zanã, iremos fazer um breve resumo de forma bem didática possível para que os senhores possam compreender de uma forma resumida a ideia do tema que foi colocado aqui em questão. Bom, trata-se de uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em desfavor do município de Paracatu. O objeto desta ação civil pública é confrontar o teor de alguns decretos do prefeito municipal de Paracatu em relação ao estado de calamidade pública que se encontra no noroeste de Minas, e aí inclui o município de Paracatu. E quando você coloca o conteúdo desses decretos do executivo de 2021, inclusive, lá faz menção a 3 decretos deste ano de 2021. E não sei se é do conhecimento de todos, mas o plano Minas Consciente, que foi editado desde o ano passado, no início da pandemia, pelo governador de Minas, Romeu Zema, ele possui várias faixas que são delimitadas e definidas por prioridades e por cores, né? Nesse momento, infelizmente, nós estamos na pior cor, no pior estado de calamidade pública, que é a chamada onda roxa. A onda roxa é uma onda que restringe ao máximo as atividades comerciais e outras questões que estão lá no plano Minas Consciente. Houve, então, uma decisão em sede de caráter liminar pela juíza desembargadora em Belo Horizonte, que suspendeu os efeitos destes decretos do executivo de Paracatu. Suspendeu por quê? Suspendeu porque o conteúdo desse decreto estavam flexibilizando mais do que o que contém no plano Minas Consciente na modalidade de onda roxa. Então, está havendo um conflito entre uma norma municipal e a norma estadual. Como nós estamos falando sobre o tema saúde, na nossa Constituição está previsto que os municípios possuem a possibilidade de legislar de forma suplementar. O que, que isso quer dizer? Suplementar quer dizer complementar, acrescentar algo que venha a aperfeiçoar e não a estragar ou ferir o texto de uma hierarquia maior, que no caso em tela seria o texto do governador de Minas Gerais. Então, resumidamente, esses decretos do prefeito municipal de Paracatu, eles ampliaram no sentido de entrar em conflito com o decreto do governador Romeu Zema, ou seja, flexibilizou de forma indevida e, aos olhos da justiça, de forma ilegal. Isso pode ocorrer, ou também pode estar ocorrendo, inclusive, em outros municípios, né, do Noroeste Mineiro, inclusive Buritis também, em relação a esse decreto que aí está em baila no presente momento do ordenamento jurídico. Mas, em relação a esse tema especificamente, o que nós podemos dizer é que a justiça suspendeu, ou seja, a justiça nesse momento entende que o mais importante é salvar vidas. Salvar vidas significa obedecer às normas do governador Romeu Zema, no sentido de restringir ao máximo, no sentido de lockdown e outros detalhes que estão lá no plano Minas Consciente. Era isso, obrigado.
Obrigado, doutor Fábio, pelo esclarecimento. E aproveito aqui, peço desculpas e vou retificar aqui a minha fala. Foi me lembrado aqui pelo meu amigo Jackson, que está nos ouvindo. Essa decisão foi de uma desembargadora de forma monocrática. É claro que cabe recurso, né, de ir para o pleno, de ir para, né, as turmas. Então, não foi uma decisão do tribunal, de uma turma do tribunal. Foi a decisão de uma única juíza que pode ser revista, que pode ser solicitado um recurso a respeito dessa decisão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Voltando aqui ao assunto aqui sobre a transmissão da rádio, estou recebendo aqui várias mensagens, inclusive da minha amiga Cesarina, lá do Barra Extrema, dizendo que não pegou o início da nossa reunião. Quero dizer a todos que, se é que tem alguém que está ouvindo lá e possa me ouvir perfeitamente, que nós vamos estar passando aqui para o jurídico para tomar as providências legais para estar resolvendo esse problema o mais rápido possível. Única discussão e votação da mensagem de veto número 01/2021, veta por ilegalidade e inconstitucionalidade o parágrafo único do artigo 2º da proposição de lei número 02/2021, que trata do reajuste dos profissionais da educação, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do veto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Hoje estamos a tratar do veto emitido pelo Poder Executivo sobre o tema do reajuste dos vencimentos dos professores municipais. Inicialmente, quero dizer que, na qualidade de professora, de vereadora hoje, né, estou vereadora, mas a minha profissão é professora. Estamos aqui neste parlamento para emitir nossas opiniões, pensamentos e palavras, de acordo com a nossa consciência e com a finalidade de zelar pelo bem comum. Quanto ao tema colocado no veto, ora discutido, quero manifestar que sou favorável ao reajuste dos vencimentos dos meus irmãos professores, na medida em que, ao analisarmos, de uma forma geral, os professores são servidores públicos como qualquer outra categoria profissional. Assim, manifesto favorável ao reajuste dos professores e, portanto, sou contrária ao veto que será votado nesta Casa de Leis. A modalidade do voto será secreto, contudo, meu pensamento é livre e aberto. E, por este motivo, expresso de forma clara o meu total apoio ao reajuste dos professores municipais. E nesta noite, finalizando, gostaria, em nome da Elisete Taborda, professora e hoje diretora da Escola Municipal Filomena Campos, deixar o meu abraço. E se tem algo que sou apaixonada, é pela minha profissão. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez eu cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, espero que tenha muitos professores nos ouvindo. Realmente, nesse momento, nós vamos decidir algo que eu considero, na verdade, um erro. Não vou falar outra palavra para não ofender ninguém. Eu acho que um direito, uma afronta a um direito dos servidores, dos professores. O professor já é totalmente prejudicado, discriminado. Muitas pessoas têm até... não tem aquele orgulho de ser professor, mas eu tenho orgulho sim de ser professor, porque é uma profissão nobre, uma profissão que é mãe, que é pai de todas as profissões, já falei centenas de vezes aqui, e não estou falando aqui só da boca para fora não, estou falando da importância que a educação tem. E quando vem esse tipo de projeto para essa casa de leis, que exclui os profissionais do magistério, eu sinceramente eu acho vergonhoso tal atitude. A gente vê que tem cidades pelo Brasil afora aí que... paga o 13º, 14º, 15º salário para os professores. Porque é uma categoria que merece demais da conta. Porque sem o professor, toda a sociedade em si não saberia assinar o O. Não saberia uma letra sequer. Então, a profissão importantíssima, que é totalmente desvalorizada no Brasil. Se você olhar os países para fora aí que valorizam a educação, como o Japão, como a Alemanha e outros países mais, países desenvolvidos, o grau de instrução que a população tem é altíssimo. A questão cultural da população, ela é também altamente desenvolvida. É lógico que quando nós falamos em cultura, nós não podemos falar em superioridade, nós podemos falar sim em diferença, que é o que existe. Mas aqui no Brasil, a educação realmente é menosprezada, é desvalorizada, e a ferramenta principal não recebe o valor que tem que receber. Isso é vergonhoso. Mas o dia que o Brasil tiver um professor na presidência, quem sabe vai chegar a esse ponto e vai valorizar a educação, vai colocar a educação como prioridade. O povo tem que aprender que todas as pessoas que chegam no poder vão defender, de certa forma, a sua categoria. E nós não temos na presidência professor que defenda professor, nós não temos no Estado que defenda professor, nós não temos no município gestores que defendam professor, eu nunca vi. A educação sempre é deixada de lado. E por isso que eu coloquei a emenda, na verdade foram duas emendas, mas que para a inclusão dos professores na revisão geral. Essa revisão geral, ela é por lei, ela é garantida por lei, o artigo 37 da Constituição, inciso 10º. Nós já decoramos isso aqui, até porque nós somos 3 mandatos votando isso. Todo ano esse projeto vai vir para essa casa de leis. Né? É anual. Então nós não estamos votando algo aqui que vai ficar definitivo, não. Isso aí é blá, 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 é mimimi, é tititi. Todo ano vai ter que vir esse projeto de revisão geral anual para os servidores. E eu quero que alguém prove para mim que os professores não são servidores. Aonde é que está? Vai provar que os professores não são servidores? Ah, porque tem um MEC, que o MEC tem que definir sobre o piso e tal. Mas nós não estamos discutindo piso aqui. A discussão aqui não é piso, a discussão aqui é correção geral anual. Então, é um direito. E esse veto, na minha opinião, é um veto covarde. É um veto que usa argumentos como o vereador está defendendo o interesse particular dele. Nós estamos defendendo o interesse da categoria. Não é interesse particular, não. É de uma categoria. Por acaso, eu sou professor. Como se tivesse aqui um médico e fosse defender algo da saúde. Aonde é que está a proibição disso? Agora, se eu estivesse defendendo algo somente pertinente à minha pessoa, aí sim seria proibido por lei. Mas não estou defendendo pertinente só a minha pessoa, não. Estou defendendo a uma categoria, aos professores do município de Buritis, que merecem, que isso aí é o mínimo. Essa recomposição não é nada extraordinário, não. Isso é o mínimo, porque os demais já receberam. Os servidores do quadro geral já receberam. Agora, não é justo a educação ficar de fora, uma vez que o MEC não estabeleceu nenhum tipo de piso, nenhum tipo de vencimento para esse ano. Então, não é justo isso. Já que o MEC não estabeleceu, cabe ao gestor fazer a correção geral anual. Isso é o mínimo que deve fazer. Então, desde já dizer aos professores que estão nos ouvindo nesse momento, é lógico que o meu voto é contra esse veto, torço para que a Câmara possa derrubar esse veto e que as emendas possam ser aprovadas e que tenho certeza que se o prefeito tocar na sua consciência, ele vai sancioná-las e se ele não sancionar, o presidente da Câmara vai promulgar e eu tenho certeza disso aí, porque realmente é fazer justiça com quem realmente merece. Nós não podemos afrontar a educação dessa forma, não. Isso aí é uma covardia. Pensa nos seus filhos, pensa no futuro da geração aqui de Buritis e do Brasil, que sabe do Brasil, do mundo. E isso é uma afronta que vai repercutir na sociedade no futuro. Se você não valoriza o professor hoje, o que você acha que vai ser do futuro? Se o aluno chega na sala de aula e acha que o professor é um coitado, você acha que vai ser um espelho para a sociedade? Professor não pode ser tratado dessa maneira, não pode ficar recebendo migalhas, não. Nós temos que receber aquilo que é direito nosso. E isso é o mínimo, repito, é o mínimo. O mais muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero dizer que assim, como fui favorável para os agentes políticos à revisão, mais uma vez dizer que sou também favorável à revisão para os profissionais do magistério. O governo, na mensagem, quando do projeto, propõe a revisão geral anual de vencimentos para todos os cargos em comissão, excluindo mais uma vez os profissionais do magistério, alegando que eles já estão vinculados ao custo anual do MEC, como foi falado também pelo presidente Branquinho, vereador Branquinho. Ou seja, recebe de acordo com o piso. Porém, a lei complementar 173 é clara e diz que revisão do piso para professor este ano é de 0%. Porém, esclarecer que piso salarial do professor não tem nada a ver com a perda inflacionária. Eles fazem jus tão quanto qualquer outro servidor da revisão dos seus vencimentos. E não é justo a educação ficar de fora. Assim como fui, né, a favor do projeto, dizer aqui também para toda a categoria que está nos ouvindo que sou contra esse veto. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Vou ser breve aqui. Eu vou ser contra, sou favorável aí da recomposição salarial para os professores, que é uma profissão mãe, como meu nobre colega ali costuma falar. Todas as profissões passam pela profissão de educação. Quero aqui deixar os parabéns para o professor Branquim e a professora Cibele também pela sua profissão, viu, Cibele? E sou favorável aí a derrubar o veto. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria, nesse momento, de começar a minha fala parabenizando essa classe sofrida, essa classe desvalorizada, especialmente no nosso país. Como você, nobre colega vereadora Cibele, nobre colega vereador Branquinho. Hoje o professor, infelizmente, está totalmente desvalorizado no termo financeiramente. É uma classe que deveria ter um respeito maior voltado ao professor. Porque o professor é o que trilha, é o que nos ensina a caminhar e é o que nos leva a chegar aonde chega hoje o prefeito, o presidente da República, os deputados e nós mesmos vereadores. Se estamos aqui hoje, graças a vocês, professores. Eu, como relator dessa matéria, eu me orgulho muito de poder defender uma classe como essa. É uma classe profissional na qual, sem eles, nós não seríamos nada. É como nosso querido amigo professor Branquinho, é o pai e a mãe da profissão, né, nobre colega? Então, digo para vocês que serei sempre favorável e defenderei, enquanto tiver vida nessa terra, defenderei os professores. Porque o seu conto é importante. É ele que realmente dá qualidade de vida e ensina que nossos filhos triam nos caminhos certos. Eu diria que um professor é mais do que um pai. Um professor é mais do que um pai. As informações que um professor leva até os nossos filhos, talvez nós não levamos no termo do conhecimento, no termo das sabedorias que você vai adquirindo no dia a dia. Então, quero dizer que sou favorável à derrubada do veto, fui relator do projeto e não estou preocupado com a resposta que o Executivo nos deu. A nossa resposta é coerente e capaz de provar que nós estamos votando um projeto com seriedade e com respeito para essa população que merece, que é o professor. Então, deixo aqui o pedido a todos os nobres colegas vereadores, analise com carinho e diga não a esse veto, porque os professores merecem esse respeito que nós podemos levar até eles e ter um salário digno para manter a sua família também digna. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente, e o mais muito obrigado.
vou colocar o veto em votação. Informo aos colegas que o voto é secreto. Convido os vereadores Wendel Durães e o Geudo da Mariquita para servirem como fiscais escrutinadores. Informo os colegas vereadores que tem duas maneiras ali de votação. Uma é manter o veto e a outra é rejeitar o veto. E abstenção. Explique aí, por favor, doutor Fábio.
Senhores vereadores, só para ficar bem claro e de forma didática a votação, lá na cédula vai conter a opção manutenção do veto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vereador está a favor do Executivo Municipal, da ideia do Executivo Municipal, que é retirar do ordenamento jurídico o artigo. A outra opção, rejeição do veto. Isso quer dizer que o vereador é contra o veto e a favor da emenda dos professores. E a abstenção quer dizer que o vereador não quer optar nem pela manutenção e nem pela rejeição.
Convidar o vereador, o professor Branquinho, para votação. Convidar a vereadora Vaninha para votação. Vereador Geudo para votação. Convidar o vereador Wendel Durães para votação. Convido o vereador Zanã para votar. Eu, Flávio Galvão, votarei. Convido o vereador Faguinho da Padaria para votar. Convido a vereadora e professora Cibele. sobrou uma cédula em razão da falta da vereadora Nilvinha Prisco. Uhum. Oi. Ah, tá. Convido os escrutinadores para a abertura da urna e conferência e contagem das cédulas, apuração e anotação dos votos. Veto rejeitado por 8 votos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Só um minuto aí para eu solicitar uma providência aqui. Senhor presidente, considerando que a Câmara Municipal, de acordo com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Municipal, exerce o controle externo dos atos do Executivo, inclusive com auxílio ao Tribunal de Contas, quero aqui pedir que esta Casa de Lei possa oficiar o Poder Executivo para solicitar o parecer da assessoria jurídica que embase a recusa de envios de documentos e informações para o prefeito municipal e seus secretários. Esta casa é um poder e tem como principal função de fiscalizar. Assim, esse tipo de comportamento de dificultar o acesso às informações públicas coloca em risco até a independência do próprio exercício do mandato do vereador. Quero aqui, desde já, caso o chefe do Executivo reveja harmonicamente a postura de dificultar a fiscalização dessa casa, que o presidente solicite assessoria jurídica dessa casa para adotar as medidas judiciais cabíveis junto ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Enfim, todos os órgãos competentes cabíveis. Se for o caso, presidente, caso persista essa falta de respeito, vereador Gildo, com essa casa de leis, estou pensando em requerer a abertura de uma comissão em uma CPI. Viu? Enfim, instrumento que esta casa para que possa garantir a atuação fiscalizadora. Como disse o nosso presidente lá, o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, de vez em quando precisamos adotar medidas amargas, né, que possa ter respeito ao poder legislativo municipal, que possa ser restabelecido. Devolvo a palavra.
Única discussão e votação da indicação número 17/2021 sugere ao governo municipal a implantação de uma academia ao ar livre nos canteiros situados na Avenida Paraná, no bairro Veredas, bem como a implementação de arborização e projeto de revitalização local, de autoria da vereadora professora Cibele. Vou colocar o requerimento em votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele.
Gostaria de falar sobre a importância dessa academia ao ar livre nos bairros. Visa a melhoria da condição física, qualidade de vida, saúde e também proporciona momentos de lazer aos frequentadores. saúde para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além de tudo isso, torna-se ponto de encontro para a população que quer manter a saúde em dia. Um programa como este tem um relevante alcance social por envolver a população em atividades físicas, que abrangem as dimensões de saúde e lazer, estimulando a interação democrática com os espaços públicos. Devo a palavra, senhor presidente.
Só informar a nobre vereadora Cibele que requerimento não tem... a indicação não tem... discussão.
Aqui. Requerimento.
Ah, aqui está errado. A pauta está errada, a indicação. Vou colocar o requerimento em a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. É porque está escrito errado aqui. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Considerando também o decreto número 1259/2021 e com o consenso da totalidade dos membros desta casa, não usaremos da palavra no tempo de lideranças partidárias. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
A vereadora Nilvia Prisco justificou a sua ausência por motivo de saúde. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a todos e convido para...